Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, seja bem-vindo a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, no estúdio de Beijing. E tenho ao meu lado, como sempre, o nosso colega português, Felipe Hu.
Olá, Flor Bela. Olá, ouvintes. Hoje vamos continuar trazendo informações ricas e recentes sobre a economia chinesa e do mundo.
Sim, teremos duas reportagens. A primeira fala sobre os atritos comerciais ocorridos recentemente entre a China e o Brasil. E a segunda apresenta o desenvolvimento de Zhongguancun, em Beijing, uma área em que concentra muitas empresas de alta tecnologia.
Bom, acabamos de ficar com a introdução. O panorama econômico começa com China acompanha investigações brasileiras anti-dumping sobre produtos siderúrgicos domésticos.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Recentemente, o Brasil deu início à investigação anti-dumping sobre as chapas de aço laminadas a quente produzidas pela China. De acordo com o Ministério do Comércio chinês, este já é o terceiro caso de investigação anti-dumping em 10 dias, que o Brasil lançou contra os produtos chineses, exercendo uma grande influência aos interesses das empresas chinesas. Os especialistas chineses acham que o Brasil, para resolver os atritos comerciais de forma mais adequada, deve reforçar a comunicação com o país exportador, ao invés de colocar toda a culpa na China. Ouça a reportagem.
Na circunstância da lenta recuperação da economia mundial e demanda débil no mercado, os produtos de aço exportados da China estão sofrendo várias investigações de anti-dumping do Brasil. Um funcionário do Departamento de Tratamento e Investigação Comercial do Ministério do Comércio apontou que a China acompanha com grande atenção as frequentes investigações brasileiras contra os produtos exportados chineses. Para a pesquisadora do Instituto das Relações Internacionais Contemporâneas da China, Chang Fengying, as frequentes investigações brasileiras são um caso raro.
Antigamente não acontecia. Antes o Brasil também realizava investigações de anti-dumping ou anti-subsídios, sendo a principal origem de investigação na América Latina em relação aos produtos chineses. Mas nunca houve investigações tão intensas em 10 dias sobre o mesmo produto, ou seja, produto de aço. É uma situação bem rara, sem precedentes.
O governo chinês está acompanhando com alta atenção o processo deste caso e promete proteger os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, aproveitando a regra da Organização Mundial do Comércio, apontou o funcionário do Departamento de Tratamento e Investigação Comercial do Ministério do Comércio. Segundo a mesma fonte, o Brasil é a maior produtora de aço na América Latina e a segunda origem de importação de minério de ferro da China. A China e o Brasil possuem uma forte complementaridade em termos dos produtos de aço e um vasto espaço de cooperação industrial. A China espera que as duas partes realizem um esforço conjunto pelo controle de divergências e solução de atritos e até pelo desenvolvimento comum. O vice-diretor do Departamento de Pesquisa de Mercado Global do Instituto de Cooperações Econômicas e Comerciais Internacionais do Ministério do Comércio, Pai Min, explicou.
No caso do Brasil, acho que o país deve dar prioridade à comunicação entre as duas partes. A China é atualmente o maior destino de importação de minério de ferro brasileiro, o qual representa uma grande percentagem da exportação brasileira. Então, quando o país investiga os produtos de aço da China e tem um impacto na indústria siderúrgica chinesa, será que isso também influenciará a exportação brasileira de minério de ferro? Frente ao excesso de capacidade de produção do setor siderúrgico em todo o mundo, penso que o Brasil deve procurar uma solução mais adequada, em vez de colocar simplesmente as culpas na China.
Segundo o Ministério do Comércio da China, em todos os 3 casos de investigação anti-dumping sobre produtos chineses, o Brasil adotou o sistema de país substituto e elegeu como país substituto os Estados Unidos. País com enormes diferenças em comparação com a China em muitas áreas como o nível de desenvolvimento econômico, situação de mercado e custo de fatores de produção. Essa conduta não é razoável. O país análogo está diretamente relacionado com a existência de dumping e o grau de dumping. Se o país importador escolhe um país análogo com alto preço doméstico, constitui um golpe à exportadora. Pai Min indica que é injusto eleger os Estados Unidos como país substituto.
A indústria siderúrgica chinesa apresenta uma grande diferença da indústria siderúrgica norte-americana. O custo de mão de obra e de material nos Estados Unidos é muito alto. Por isso, é injusto medir se a China realiza dumping e medir o grau de dumping com base no curso norte-americano.
Conforme as estipulações do Protocolo de Adesão da China à Organização Mundial do Comércio, o sistema de país análogo será revogado em 11 de dezembro de 2016, sendo isso uma obrigação de todos os membros da Organização Mundial do Comércio. Segundo as estatísticas, no primeiro semestre deste ano, nos produtos exportados da China já se encontraram 65 investigações de antidumping em 17 países e regiões, 66,67% superior ao mesmo período do ano passado. O valor relacionado totalizou 85,44 bilhões de dólares americanos, uma subida de 156%. Entre todos os casos, 46 são de antidumping, 13 de antissubsídios e outros 6 contra as medidas de proteção. Os países que lançaram investigações incluem os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e países em desenvolvimento, como a Índia e o Brasil. Chang Feiying, pesquisadora do Instituto das Relações Internacionais Contemporâneas da China, disse que os produtos chineses de competitividade necessitam de enfrentar a pressão de antidumping no exterior.
Desde o início deste ano, os produtos siderúrgicos, ou seja, os produtos de excesso de capacidade produtiva da China, têm encontrado frequentes investigações de antidumping no exterior. São 65 casos até o momento. Podemos ver uma tendência diretamente relacionada aos produtos chineses de competitividade. As investigações do Brasil aos produtos de aço chineses são um exemplo.
Você ouviu a reportagem? China acompanha investigações brasileiras anti-dumping sobre produtos siderúrgicos domésticos.
A seguir, vamos conhecer o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia em Zhongguancun, na cidade de Beijing.
Zhongguancun, lugar em Beijing, é sempre um pioneiro de inovação científica e tecnológica da China desde a sua criação como o Vale do Silício dos Estados Unidos. Ele tem desempenhado um papel de suporte e orientação para a economia de Beijing e está conduzindo a transformação e o reajuste estrutural da economia nacional. Ouça a reportagem, Zhongguancun promove aceleradamente desenvolvimento das indústrias high-tech.
Ao entrar na sala de exibição do grupo BOE, na zona de desenvolvimento econômico de Zhongguancun, em Yizhuang, encontra-se uma grande variedade de produtos LCD avançados, tais como a tela transparente do gerador inteligente, a tela espelho retrovisor LCD com dupla câmera, a tela de correção de visão agores, entre outros. Tudo para a gente saber o avanço desta empresa na tecnologia de telas. É incrível que há uns 10 anos, a China era absolutamente incapaz de produzir telas de cristal líquido. Todas delas dependiam da importação. Em 2005, o grupo BOE pesquisou e criou autonomamente a linha de produção TFT-LCD de quinta geração em Beijing, pondo fim à China sem tela LCD autônoma. Hoje, O BOE já possui 10 linhas de produção no país inteiro, se tornando na maior produtora de telas LCD no país. Em 2015, o grupo obteve o título de primeiro mundial pelo maior número de pedidos de patentes, maior taxa de utilização por novos produtos, maior cota do mercado de celular inteligente e de tablet. O vice-presidente do grupo BOE, Zhang Yu, considera que os êxitos representam totalmente o resultado da pesquisa científica e inovação tecnológica.
Desde a criação da primeira linha de produção de quinta geração no país em 2005, até a primeira linha de geração 10.5 no mundo, no final do ano passado, nós concluímos a transformação própria de um seguidor para um líder no setor de telas LCD. Nós priorizamos a inovação tecnológica. Anualmente, investimos cerca de 7% da receita de venda para a pesquisa e desenvolvimento. No ano passado, este investimento foi de 3,3 bilhões de yuans.
Além do grupo BOE, outra empresa de Zhongguancun, a Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC, também aumentou o valor da marca dependendo da inovação científica e tecnológica. A SMIC é uma das principais fundições de semicondutores do mundo e a maior e mais avançada fundição na parte continental da China. Desde a sua criação em 2000, a SMIC vem melhorando o processo de modo a aumentar o nível de produção de chips de 65 para 28 nanômetros. Em 2015, a SMIC foi a primeira produtora chinesa a aplicar o chip de 28 nanômetros nos celulares inteligentes. Com base disso, a empresa está reforçando a pesquisa e desenvolvimento da nova geração de chips de 14 nanômetros. O vice-presidente da SMIC, Zhang Xin, apresentou que, na circunstância da recessão internacional do setor de circuito integrado, a SMIC conseguiu realizar um lucro consecutivo, graças à inovação tecnológica.
Alcançamos lucros em 15 trimestres consecutivos. Segundo a previsão, nos primeiros três meses deste ano, continuamos a manter os lucros em 16 trimestres consecutivos. Isso é realmente muito difícil na indústria transformadora, especialmente no setor de semicondutor.
Nos últimos anos, Beijing tem aplicado a estratégia de desenvolvimento com inovação como motriz. Em Zhongguancun, o desenvolvimento dos setores emergentes de high-tech está obtendo grandes estímulo e apoio. Os dados mostram que as empresas de high-tech já representam mais de 70% do volume total de economia de Zhongguancun. A boa capacidade de lucratividade das empresas de high-tech garante um aumento econômico sustentável para Zhongguancun, enquanto a economia chinesa baixa a sua velocidade de crescimento. Em 2015, as empresas de high-tech na zona piloto de Zhongguancun receberam uma receita de 407 milhões de yuans, 13,2% a mais do que o ano anterior. O lucro e o imposto pago pelas empresas obtiveram um aumento respectivo de 12,3% e 9,6%. O valor acrescentado das empresas de alta tecnologia foi de 555,7 bilhões de yuans no ano passado, subindo 12,2% em comparação com o de 2014. Este valor representa 24% do PIB anual de Beijing. Atualmente, nas áreas de tecnologia avançada como inteligência artificial, biomedicina, novos materiais, etc., as empresas de Zhongguancun estão ocupando uma posição importante na concorrência mundial. Até o ano de 2015, as empresas de Zhongguancun lançaram 5.576 patrões, 207 dos quais são patrões internacionais.
Caro amigo, você ouviu a reportagem Zhongguancun promove aceleradamente desenvolvimento das indústrias high-tech. Bom, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Filipe Hu. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana.
E eu sou Flor Belagor. Até mais. Tchau, tchau.